Olá, muito boa tarde. O secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública participou ontem no Funchal na sessão de abertura do projeto de reforma da gestão das finanças públicas nos Açores e na Madeira. Duarte Freitas lembrou que este projeto, à semelhança da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, é um exemplo da cooperação entre a Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira no âmbito das finanças públicas, não podendo ser dissociados. O governante sublinhou que uma boa gestão das finanças públicas acompanhada de uma justa revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas será essencial para assegurar o sistema autonómico.
Onde se vai ensaiar e desenvolver soluções para a gestão orçamental, que serão aplicadas em cada uma das regiões, mas que também, neste caso como noutros, poderão ser replicados noutros espaços e noutras realidades. E é por isso também o interesse da própria Comissão Europeia em trabalhar em conjunto connosco para desenvolvermos estes procedimentos aqui.
Na sua intervenção, o secretário regional das Finanças alertou para o facto de a autonomia financeira das regiões autónomas, consagrada na Constituição da República Portuguesa e nos respectivos estatutos político-administrativos e sua sustentabilidade financeira, poderem ser colocadas em causa pelas despesas nos setores da saúde e da educação, que, no caso dos Açores, já atingem os 72,9% do total das despesas de funcionamento. Por esse motivo, o governante destacou o trabalho conjunto com a Madeira no quadro da revisão da Lei das Finanças Regionais, que terá como base dois estudos habilitantes relativos aos sobrecustos da insularidade e da ultraperiferia nos domínios da educação e da saúde. O Sintasset Açores vai recorrer para o Ministério Público visando clarificar o acordo celebrado pelo Sindicato dos Profissionais dos Transportes com a Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. O anúncio foi feito pelo líder do sindicato, que reuniu ontem com a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego.
Em defesa dos trabalhadores do comércio e escritório, nós iremos até às últimas circunstâncias, aliás é esta também a própria vontade dos trabalhadores, e é preciso que as pessoas percebam que o crime não compensa. Tivemos a garantia que este contrato coletivo de trabalho não vai ter uma portaria de extensão, portanto não vai ser aplicado aos restantes trabalhadores. Portanto, do ponto de vista prático, para que se perceba o ridículo de tudo isto, é que este contrato de trabalho não se vai aplicar a ninguém, porque este sindicato não representa trabalhadores nenhum. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós temos a lamentar é a atuação deste sindicato e da própria Câmara do Comércio, porque sabendo e estava alertada pelo Sintasset Açores que aquele sindicato não tinha nem legitimidade nem representatividade para subscrever esse contrato coletivo de trabalho, o tenham feito.
Vítor Silva a reiterar uma vez mais que o Sindicato dos Profissionais dos Transportes, Turismo e Outros Serviços de Angra não tinha legitimidade estatutária para subscrever a Convenção Coletiva de Trabalho na área do comércio e escritórios.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional valorizou esta quarta-feira o histórico recente no turismo da região, com recordes batidos em 2022, e diz ter verificado na Bolsa do Turismo de Lisboa enormes e boas expectativas dos representantes açorianos para 2023.
Na verdade, estimula o carisma e a empatia com que a marca Açores se apresenta ao mundo do negócio turístico. Na segunda nota, uma palavra aos nossos empresários. Pela sua presença, o seu entusiasmo em aqui voltarem a marcar oportunidades de negócio, mas também de relacionamento pessoal, para além do institucional. Finalmente, um testemunho que, como Presidente do Governo, tenho registado nestas voltas que já dei aqui ao nosso pavilhão. Confiança relativamente ao que é o histórico relativo a 2022 ano recorde e enormes e boas expectativas relativas a 2023. E, portanto, os Açores são um destino que cada vez mais está consolidado com prestígio, com excelência, com carisma, que não dispensa a promoção constante e regular, desde que já tem um histórico de excelência que também dá currículo. E por isso o nosso entusiasmo com as políticas públicas que este governo tem assumido na promoção e na valorização pela excelência dos Açores enquanto destino turístico e sobretudo sempre pela sustentabilidade. Isso, aliás, é o único arquipélago do mundo certificado como destino turístico sustentável.
José Manuel Bolieiro, em declarações na abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente Nacional do PSD, Luís Montenegro, entre outros, visitaram o espaço da região nas primeiras horas de abertura da BTL. O Presidente do Governo Regional garantiu, à margem desta visita, que o Executivo Regional determinou que o Cineteatro Miramar, localizado em Rabo de Peixe, não vai ser vendido, considerando que o assunto está resolvido.
Nunca esteve no plano do Governo aquela alienação. Nós somos os acionistas maioritários e, portanto, já está determinado que não haverá esta alienação, que está sem acertar também com o Conselho de Administração do Teatro Miquelense. É um bom diálogo e uma boa concertação com os interesses do poder local, designadamente o município da Ribeira Grande e a freguesia de Rabo de Peixe. E, portanto, é uma polémica que, na verdade, não existe e é um assunto que está naturalmente resolvido.
Na área da habitação, o presidente do Executivo Açoriano afirmou que as políticas relativas ao alojamento local são definidas pela região, realçando que os arquipélagos não foram consultados pelo Governo da República acerca das medidas para o setor. Questionado sobre se as medidas anunciadas a nível nacional para o alojamento local no âmbito do programa do Governo Mais Habitação se vão ser aplicadas nos Açores, José Bolieiro reforçou que a região não vai abdicar da autonomia política no quadro da legalidade e da constitucionalidade. As experiências que a Ilha Terceira pode oferecer a quem a visita estão em evidência até o próximo domingo na Bolsa de Turismo de Lisboa, que começou esta quarta-feira. O destaque foi feito pela Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória na abertura da BTL.
A Ilha Terceira tem experiências únicas para oferecer a quem nos visita. São experiências que nos diferenciam enquanto ilha e também enquanto concelho, mas que nos agregam como arquipélago. Este ano apresentamos-nos na DTL em conjunto com o município de Angra do Heroísmo e com a Ilha Graciosa, sobre a imagem do Explore Terceira e o Explore Graciosa, gerida pela Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo. Relativamente à Praia da Vitória, esta apresenta-se como um concelho voltado para o mar, uma baía de excelência onde se podem praticar imensos desportos náuticos, uma natureza de beleza ímpar com variadíssimos trilhos pedestres pelo interior da ilha. Somos ricos culturalmente, somos ricos gastronomicamente. Posso dizer-vos que os nossos produtos são de excelência. As festas de praia são um momento muito alto e que acontecem de 4 a 13 de agosto, onde a cultura, a música e a gastronomia estão entrelaçados num verdadeiro festival de verão. Nesse sentido, acreditamos que a nossa presença na Bolsa de Turismo de Lisboa já é também uma marca e uma realidade para o nosso concelho. A nossa presença e de todos os outros municípios vem beneficiar a visibilidade e a notoriedade da nossa oferta turística e é nesse sentido que nós vimos cá reforçar a nossa promoção junto dos mercados mais importantes para o nosso turismo.
Vânia Ferreira, presidente do município da Praia da Vitória. Também a Associação de Municípios do Triângulo, composta pelos municípios das ilhas de São Jorge, Pico e Faial, está presente na edição de 2023 da Bolsa do Turismo de Lisboa. Para além da presença na BTL, o representante da Associação de Municípios do Triângulo salientou que será feita uma promoção das três ilhas pela Baixa Lisboeta.
Desde logo, apresentando os seis festivais de verão dos seis concelhos destas ilhas de São Jorge, Pico e Faial, como um complemento àquilo que é o destino do Triângulo dentro do destino Açores, que promovemos como uma viagem de três destinos onde se pode ver e vislumbrar belezas naturais diferenciadas, com gastronomia diferente, mas com o bem receber daquilo que caracteriza os açorianos no seu todo. Vamos também, e pela primeira vez, ter uma forte presença na Baixa Lisboeta, com vários grupos levados dos Açores e destes seis concelhos, para promover o destino triângulo dentro do destino Açores, distribuindo também flyers, para que as pessoas não só os residentes na cidade de Lisboa, mas todos aqueles que por esta altura vão à Bolsa de Turismo de Lisboa e são mais comuns de todo o país, possam também conhecer este destino e possam, no fundo, fazer com que este seja o seu destino de férias. É esse o nosso objetivo, pela importância que tem o turismo em qualquer parte do mundo, em particular nas nossas ilhas.
Luís Silveira, o presidente do município das Velas de São Jorge.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O secretário regional de Agricultura e do Desenvolvimento Rural presidiu esta quarta-feira a cerimónia de lançamento da primeira pedra do edifício do Serviço de Classificação de Leite da Ilha de São Miguel, avançando assim a primeira obra do Plano de Recuperação e Resiliência da Secretaria Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Vai permitir uma maior eficiência e eficácia, porque de facto é um edifício novo, com mais espaço, que vai permitir a aquisição de novos equipamentos e no futuro irá permitir continuar a certificar aquilo que é a excelência da produção de leite de vaca nos Açores. A obra não nasce per si, nasce associada àquilo que é um pensamento para os próximos 10 anos e naquilo que elaboramos, que é o plano estratégico para a produção de leite de vaca, que permite aqui uma maior valorização do produto, uma maior, melhor promoção.
António Ventura deixou o repto da responsabilidade social a toda a fileira na promoção do leite, tal como aos consumidores, para consumirem produtos açorianos. O Serviço de Classificação de Leite é um serviço externo do Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas, sob a tutela da Secretaria Regional da Agricultura, que tem como função efetuar a classificação de leite à produção. O secretário regional da Saúde e Desporto defendeu esta quarta-feira em Bruxelas que a condição de ultraperiferia dos Açores deve ser tida em conta nos apoios à saúde, de acordo com o Tratado de Funcionamento da União Europeia.
Ora, o Serviço Nacional de Saúde deve tocar a todo o espaço nacional, mas pelos vistos há um Serviço Continental de Saúde e um Serviço Ilhéu de Saúde. Se isso é assim dentro do Estado, sentimos ainda maior desfasamento de políticas na relação com a União Europeia e o que estamos aqui a tentar é esbater estas fronteiras, estas barreiras, nestas áreas mais sociais e sobretudo na área da saúde, há como que uma barreira que até agora foi intransponível e o que estamos a tentar é ultrapassar essa barreira para que haja um benefício concreto das políticas europeias de saúde.
Clélia Menezes falou como orador principal na Conferência Igualdade no Acesso aos Cuidados de Saúde na União Europeia, a importância dos fundos europeus para a redução de disparidades que decorreu no Parlamento Europeu.
Há um conjunto de políticas de saúde que, após a pandemia, a União Europeia tem assumido, nomeadamente o E4Health, ao nível da saúde mental, ao nível da luta contra o cancro, ao nível da digitalização da saúde, que são tudo temas caros à região autónoma dos Açores, que, pela nossa dispersão geográfica, isolamento, distância, envelhecimento da população, temos grandes problemas estruturais e é importante que haja também, no pressuposto da coesão social e territorial que fundam a própria União Europeia, que haja uma correspondência de tudo isso na região autónoma dos Açores.
Nesta deslocação a Bruxelas, o secretário regional da Saúde e Desporto reuniu-se com a embaixadora Manuela Teixeira Pinto, da Representação Permanente de Portugal, e com o Roser Amado, diretor da One Health, da Direção-Geral da Saúde da Comissão Europeia. O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores salientou ontem a importância do Dia Mundial da Proteção Civil como forma de homenagear os agentes de proteção civil e destacar o papel do serviço na região. Este ano, o Dia Mundial da Proteção Civil foi comemorado no Parque Multissetorial da Ilha Terceira com a realização de um evento que reuniu cerca de 20 agentes de proteção civil e entidades que ao longo do dia mostraram os seus meios e dinamizaram ações de sensibilização e informação. A iniciativa, além da população em geral, recebeu mais de 1000 crianças e jovens, das creches, jardins de infância até eles, primeiros, segundos e terceiros ciclos e secundário das escolas da Ilha Terceira.
Este dia é efetivamente muito importante porque desde já regressamos a este formato, um formato muito feliz, depois do interregno de 3 anos por força da pandemia. Pois é importante porque homenageamos os agentes de proteção civil, destacamos o papel do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores naquilo que é a criação de uma cultura de segurança na região, uma cultura de proteção, e depois obviamente aproveitamos o dia para reforçar aquilo que são as campanhas de sensibilização, de prevenção, junto daqueles que são o nosso futuro, são as crianças, principalmente junto deles. É um momento de grande oportunidade para incutir valores de segurança, de coletividade, valores permanentes. Nestes dias é essencialmente para relembrar que o Serviço Regional de Proteção Civil de Moinhos de Açores está preparado, somos parte integrante da sociedade e é fundamental que as pessoas saibam que podem contar com o sistema de proteção civil. Nós contamos também com a sociedade, com todos os cidadãos que são parte integrante desse sistema de proteção civil e temos a certeza, e fundamentalmente é essa a mensagem que este dia importa passar, todos juntos estaremos à altura das expectativas e saberemos construir um futuro mais solidário, mais protegido e mais seguro.
Rui Andrade, presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. O grupo parlamentar do Partido Socialista considerou que as dificuldades derivadas da escassez de recursos financeiros e humanos com que se debatem as freguesias dos Açores na intervenção e manutenção das ribeiras da região estão a ser agravadas pelo desinvestimento do Governo Regional, gerando um motivo acrescido de preocupação para a segurança das populações.
No âmbito das jornadas parlamentares do Partido Socialista nos Conselhos da Conselho do Nordeste, visitamos hoje a Ribeira dos Caldeirões, Conselho do Nordeste de Freguesia da Achada, para evidenciar a nossa preocupação com a manutenção das ribeiras. De acordo com o relatório do Estado das Ribeiras dos Açores, esta é uma ribeira identificada com necessidade urgente de intervenção. Isto comprova aquela que é a execução do último plano em orçamento e apenas 39% do montante previsto, cerca de 2 milhões, para os recursos hídricos e que traz impactos para as freguesias com o não acompanhamento destas ribeiras e os impactos que trazem para as populações. Houve um reforço no ano passado, ano 2022, do Ecofreguesia para fazer face, para que as freguesias pudessem fazer face a estas necessidades e que depois foi dado como extraordinário, o que quererá dizer que durante o ano 2023 as freguesias voltam a ver-se reduzir esta perda e com mais solicitações e com mais problemas sem terem os recursos necessários para acudir.
Sandra Dias Faria, a vice-presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas presidiu esta quarta-feira a sessão de abertura do 15º Encontro Regional de Educação Ambiental, subordinado ao tema A Educação Ambiental enquanto Pilar de um Futuro Sustentável, que decorreu na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, na Ilha Terceira. O governante afirmou que o património natural e ambiental dos Açores, reconhecido internacionalmente, assume uma dimensão estratégica para o desenvolvimento sustentável da região, pelo que temos a obrigação de o preservar.
Este património, para além de extraordinário, é também muito frágil e é preciso criar garantias de promovê-lo e protegê-lo e, portanto, é mais um reconhecimento que lhes dá uma outra ferramenta para continuarmos a trabalhar e a desenvolver e avançar de uma forma firme para um desenvolvimento sustentável, como disse, é uma imagem de marca da nossa região.
Alonso Miguel concluiu referindo que a educação ambiental constitui um dos pilares fundamentais na missão da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas e é uma prioridade do Governo Regional. Na cerimónia, o secretário regional do Ambiente e Alterações Climáticas teve ainda a oportunidade de entregar o galardão Ecoescolas a 53 estabelecimentos de ensino da região relativos ao ano letivo 2021-22. A deputada do PSD, Délia Melo, realçou a estabilidade da classe docente garantida pelas políticas educativas levadas a cabo pelo Governo Regional, por contraste ao clima de insatisfação e de instabilidade que se vive no continente. A parlamentar social-democrata falava à saída de uma reunião com o Conselho Executivo da Escola Secundária das Laranjeiras para se inteirar de questões relativas à área do ensino.
E aquilo que nós constatamos no cúmplice geral é que, de facto, as escolas consideram que tem havido um bom trabalho feito por este Governo Regional em matéria de educação, está-se a criar estabilidade, o que contrasta claramente com aquilo que é o clima de crispação, insatisfação e até instabilidade que se vive a nível nacional, principalmente naquilo que toca às condições da classe docente. Felizmente, nos Açores, os professores começam a sentir-se valorizados, após anos de esquecimento e até de total desrespeito por parte do governo de Vasco Cordeiro, a somar às restantes já abertas pelo atual governo regional. São mais de 1000 vagas em menos de 3 anos.
Délia Mel, deputada social-democrata.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O 16º Congresso Nacional da Ordem dos Arquitetos vai realizar-se pela primeira vez nos Açores. Arranca hoje e prolonga-se até sábado na Ilha de São Miguel, sob o tema Qualidade e Sustentabilidade, Construir o Nosso Futuro. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Refletir sobre os desafios da atualidade, ao nível das políticas do ambiente, da qualidade da construção, é um dos objetivos. Nuno Costa, presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Arquitetos dos Açores, sublinha que a arquitetura é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade sustentável.
Os projetistas têm uma responsabilidade muito acrescida em todo o processo da construção. Essa arquitetura em si também tem que ser sustentável. Todos nós temos que estar conscientes dos desafios atuais, dos problemas atuais, para conseguir também dar uma boa resposta. A arquitetura é um elemento estruturante do nosso dia-a-dia, quer nas nossas habitações, quer quando nos deslocamos para o nosso local de trabalho. Estamos sempre rodeados de arquitetura e tem uma presença muito forte no nosso cotidiano. Inclusive a própria arquitetura tem um papel estruturante no funcionamento da própria comunidade. A arquitetura é uma ferramenta fundamental para a construção de uma sociedade que se quer que seja sustentável aos vários níveis, quer do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, cultural, além de todos os contributos que podem vir a nível económico.
Neste congresso, os arquitetos foram convidados a participar e a apresentar comunicações, recomendações ou moções de orientação.
Vai haver vários momentos de discussão. Todos os arquitetos vão ter a oportunidade de apresentar também novos temas, apresentar moções que poderão vir depois a ser incorporadas durante o debate. Já no início do próximo ano também irá decorrer um programa que irá envolver as universidades e a partir também a sociedade. Durante a realização do próprio evento também fazemos intenções de que haja outros eventos paralelos abertos a toda a comunidade que queira participar. Por isso este é um dos propósitos também deste congresso, é não falarmos só de arquitetos para arquitetos, mas também para a sociedade no geral.
Paralelamente ao congresso, haverá entre hoje e domingo um conjunto de iniciativas abertas à comunidade, tal como um festival de cinema, com a exibição de pequenos filmes antigos, que têm vindo a ser restaurados de temas açorianos. O evento vai contar com oradores de renome internacional, nomeadamente o presidente da União Internacional dos Arquitetos, organismo mundial que congrega os arquitetos de todo o mundo. O congresso vai ter lugar no Teatro Miquelense, em Ponta Delgada, sendo que um dos dias será passado no arquipélago Centro de Artes Contemporâneas, na Ribeira Grande. Esta é a primeira vez que se realiza fora do território continental. O primeiro congresso aconteceu em 1948.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.